7:34, tempo de Zoom nas manhãs 360 com a Judite França e com o Paulo Ferreira. E hoje vamos falar de como Espanha lidou com a pandemia. Está a ser considerado um fracasso. Vamos também falar dos da Simpsons. Isto era a minha tentativa de fazer o genérico da série. Mas primeiro vamos aqui olhar também um outro assunto que ainda faz correr muita tinta. A morte de Breonna Taylor às mãos da polícia norte-americana.
Um caso que, como disseste, Nelson, continua a chocar os Estados Unidos e cuja acusação foi conhecida na semana passada. Vamos falar do caso para contar um pouco do documentário anunciado pelo The New York Times, que será transmitido na Hulu e na FX, plataformas pagas de conteúdos, em que o jornal promete revelar detalhes sobre a vida desta mulher e ainda detalhes da operação policial que levou à morte de Breonna Taylor. O jornal promete assim novas revelações, como as chamadas para o 112, imagens da casa com marcas de balas em todas as divisões e como os polícias não fizeram qualquer busca, apesar daquela operação ser um raid por causa do tráfico de drogas.
911, where is the emergency? I don't know what's happening. Somebody kicked in the door inside my girlfriend. Okay, where are you located? 3003 Springfield Drive, apartment 4. Oh my god.
How old is your girlfriend?
26. Bring it.
Oh, you said 26? God. Where was she shot at?
I don't know. She's on the grill right now. I don't know.
Is she alert and able to talk to you?
No, she's not. Bring. God.
No trailer estamos a ouvir sons, estamos a ouvir sons da chamada de para o 112, feitas pelo namorado de Breonna Taylor. Também há sons das manifestações que o caso tem gerado e que gerou durante meses. Aconteceu em março, mas ao contrário do que aconteceu no caso de George Floyd, a verdade é que aqui não foi, enfim, não foi tornada pública, não foram tornadas públicas as imagens, e há algumas imagens gravadas pelas câmaras que os polícias usam, mas essas imagens ainda não foram conhecidas. Mas no dia em que foi conhecida a acusação, neste processo, as pessoas saíram à rua de novo, houve confrontos, dois agentes foram feridos, porque este processo de facto tem gerado uma onda de contestação que se agravou quando na semana passada foi conhecido que nenhum dos agentes tinha sido pronunciado por homicídio, apesar de Taylor ter morrido com 5 tiros.
E esse anúncio foi considerado uma afronta, mas, diz o New York Times, não é uma surpresa. Poucos são os agentes acusados por homicídio e dos que são acusados, apenas um terço são depois condenados. O jornal escreve que os sindicatos das polícias têm um enorme peso, um enorme poder nos Estados Unidos e conseguem, de certa forma, ir impedindo investigações mais intrusivas, mais transparentes, mantendo essa tarefa entregue a outros polícias. Por outro lado, há também o benefício da dúvida, não é? Que é sempre dado aos agentes.
As regras entre Estados variam, mas os agentes das Forças de Segurança têm geralmente permissão para usar força letal se considerarem que existe razoável perigo iminente. O que tem sido muito criticado por ser excessivamente subjetivo e considerado também que está ligado a preconceitos raciais. Os números são surpreendentes. A polícia mata cerca de 1000 pessoas por ano nos Estados Unidos. Desde o início de 2005, 121 polícias foram presos sob a acusação de homicídio quando estavam em serviço. Os dados foram compilados por um professor da Universidade de Green State, no Ohio. Dos 95 polícias cujos casos foram concluídos, 44 foram condenados, mas geralmente com acusações menores. O jornal faz uma lista de alguns casos mais mediáticos, alguns, enfim, não tão conhecidos em Portugal, em que os agentes tiveram apenas de 7 a 12 anos no máximo, e em que há casos que levam apenas ao despedimento.
E nos casos de George Floyd e Richard Brooks, os dois casos muito mediáticos dos últimos meses, os polícias foram rapidamente indiciados com acusações de homicídio. O que parece que algo está a mudar, indicia isso, mas dois casos, obviamente, não provam, não mostram que os procuradores tenham mais vontade ou se sintam mais pressionados, digamos assim, a condenar os polícias.
É fácil de perceber que dois casos são estatisticamente irrelevantes no cómputo geral e que há casos igualmente graves e que também foram foram mediáticos e acabaram por não resultar sequer numa acusação.
E hoje vamos regressar, mudando de tema agora, vamos regressar à Espanha, onde se faz a pergunta: por que fracassou a nova normalidade? Bom, é assim mesmo que o El País coloca a questão. O jornal foi à procura de respostas e encontrou três fatores principais que fazem com que o país, Espanha, não tenha conseguido então controlar o vírus mesmo depois do confinamento. É uma análise que servirá para muitos outros países, incluindo Portugal. A escala pode ser diferente, mas o diagnóstico poderá também ser idêntico. O El País diz que esta é a história de um fracasso. Espanha só conseguiu deixar de ter as piores estatísticas epidémicas da Europa entre as últimas semanas da primavera e as primeiras semanas de verão. Bom, o que se passou então nesse período? Especialistas ouvidos falam de três grandes causas: falta de meios, erros de planeamento e excesso de confiança.
Ora, os erros de planeamento ocorreram durante o desconfinamento. Faltaram meios e planeamento aos responsáveis autonómicos para criar ou reforçar capacidades de rastreio e de imposição de quarentena. Ao mesmo tempo, o Governo Central falhou ao não definir e fornecer informação e dados transparentes que pudessem servir para uma ação, enfim, harmónica das autoridades durante o desconfinamento. Sem esses dados e sem coordenação, cada região foi seguindo critérios diferentes, o que contribuiu para que se chegasse a um descontrolo ou descontrolo atual.
Em terceiro lugar, faltou também um desenho concreto das medidas de abertura da economia e da sociedade para conciliar uma forma sustentável as necessidades económicas com o conhecimento científico disponível sobre o coronavírus, que ia evoluindo. Por fim, os especialistas dizem também que faltou um processo contínuo de decisões de abertura e encerramento baseado nas avaliações dos dados epidemiológicos das últimas três semanas anteriores. Miquel Porta é catedrático em epidemiologia, medicina preventiva e saúde pública, e dá um exemplo concreto ao El País sobre essa falta de capacidade dos meios disponíveis na área das autoridades de saúde. Diz ele que a autoridade tributária espanhola tem uma máquina oleada e que dispõe de meios e ferramentas do século XXI. Mas o sistema de saúde pública funciona como no século XIX. Diz ele que é como se estivéssemos lá um contabilista com mangas de alpaca a tomar notas dos dados usando um ábaco.
Uma imagem comparativa que não é difícil fazer também, de alguma forma, em Portugal. Outra falta de meios apontada é o número insuficiente de rastreadores que façam o desenho das cadeias de contacto sempre que alguém testa positivo.
E depois, por fim, há também o excesso de confiança. O El País recorda uma frase de Pedro Sánchez, disse então: derrotámos o vírus e controlámos a epidemia alisando a curva. Bom, uma frase dita num comício de 5 de julho em que o primeiro-ministro espanhol também disse isto.
Tengo que deciros una cosa. El virus nos golpeó a la sociedad vasca y a la sociedad española con dureza, pero la plantamos cara con firmeza, unidos. Y eso es lo que yo quiero reconocer. Es un orgullo ser presidente de un gobierno que representa una sociedad que ha demostrado resistencia, disciplina social y moral de victoria para hacer frente a algo inédito durante estos últimos 100 años, que es una pandemia.
O otimismo de Sánchez em julho, os especialistas dizem que a expressão nova normalidade que entrou no nosso vocabulário diário é ouvida por muita gente também como o regresso à antiga normalidade, e daí até o relaxamento das medidas individuais é um passo. Foi um erro não assumir que estávamos apenas perante um momento numa curva, que tinha que ser achatada, mas que o vírus não tinha desaparecido. Conselhos especialistas, e estamos agora todos a perceber, o vírus continua por aí a infectar cada vez mais pessoas.
Ora, numa nota mais positiva, vamos acabar este Zoom com... Este genérico não engana, falamos dos Simpsons, claro, estrearam ontem nos Estados Unidos a 32ª temporada. É o desenho animado mais conhecido da televisão. O primeiro episódio foi para o ar em 1989 e com todos estes anos a emitir vão ultrapassar os 700 episódios.
É uma temporada que foi quase toda escrita, animada e produzida à distância, via Zoom. Nós sabemos como é que estas coisas são agora, mas essa não é a novidade da temporada. A diferença vai estar na voz das personagens, que as personagens não brancas, como a Apu, por exemplo, vão deixar de ter a voz de atores brancos.
Os argumentos artistas da série quiseram marcar a diferença nesta altura em que se vive um período difícil nos Estados Unidos. O caso mais evidente, como disseste, é o de Apu, o indiano dono de uma loja de conveniência, que é interpretado pelo ator Hank Azaria, que ainda faz de Mo, o dono do bar, e que foi criticado pelo estereótipo racial. Apu foi criticado, claro. A decisão não é pacífica, há quem diga o óbvio, o papel do ator é interpretar alguém que não é ele na vida real. Bem, tudo parece ser um problema hoje em dia, menos quando se ouve esta música.
Os filhos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.